Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você que acompanha hoje Abrace uma Carreira de Ator. Para fazer esse programa, nós convidamos a professora doutora Elizabeth Vitória Dorgan Martins, ela é vice-diretora da EAD, e, claro, o nosso querido Rolando Boldrin, ator de sucesso, que está lançando um trabalho. Beth, quero te agradecer por essa participação neste programa, querida.
Eu que agradeço pela oportunidade, Miriam. Agradeço ao Rolando Boldrin, que é uma das figuras mais importantes da nossa história artística, musical. Não só um músico maravilhoso, não só um artista maravilhoso, mas um incentivador, o que é muito importante para hoje, principalmente no mundo em que a arte parece tão pouco valorizada, não é mesmo?
Pois é. Beth, vamos falar pois então para quem tem interesse em estudar teatro na Universidade de São Paulo. A EAD, o que que é exatamente?
Miriam, a EAD é a Escola de Arte Dramática. Ela foi fundada há 68 anos pelo professor Alfredo Mesquita, que foi um grande incentivador da arte. Ele fundou com os recursos dele mesmo. Durante muitos anos ele custeou a EAD com recursos dele. Até hoje a escola tem móveis que foram da casa dele. No início da escola ele pessoalmente oferecia uma sopa para os alunos, porque ele dizia que muitos deles vinham direto do trabalho, a escola é no período noturno. Então, ela está impregnada da figura desse nosso criador, desse nosso grande incentivador. Posteriormente, ela foi integrada à USP, à Universidade de São Paulo. Ela tem duração de 4 anos. É uma escola de formação de nível técnico, porém, para entrar é preciso que o candidato tenha 18 anos e o segundo grau completo. Uma escola gratuita, tem um vestibular diferenciado, não é FUVEST, e todos os anos nós aprovamos 20 candidatos. Gostaríamos de aprovar muitos mais, mas infelizmente é o número de vagas que nós dispomos.
Então são 20 vagas para uma turma noturna, é isso?
Isso, são 20 vagas para uma turma noturna, o que significa que nós temos normalmente 80 alunos, né, nesses 4 anos que convivem, que trocam informações. Essas 20 vagas são, como eu já disse, preenchidas e são gratuitas. Nós temos atualmente alunos de todas as classes, a gente chama de classe, vou falar de classe, mas assim, de todas as possibilidades econômicas, alunos que vêm de regiões, às vezes, muito distantes. Você tem uma ideia, Miriam? Nós temos alunos do Acre, temos alunos do Pará, temos alunos do Amazonas, então, alunos do Brasil inteiro, alunos de todas as regiões de São Paulo, de todos os estados, de todas as cidades que frequentam a escola.
Poxa, que maravilha, Beth, nível técnico, né? Mas a gente sabe que a EAD é mega concorrida, né? Você falou que é diferente para a pessoa entrar. Como seria essa prova, esse teste?
Sim, atualmente nós temos... porque assim, como eu te disse, a gente queria aprovar todo mundo, ou pelo menos um grande número, porque nós temos candidatos de um nível excelente. Então, dói o coração, infelizmente, nós temos só esse número de vagas, gostaríamos de ampliar. E a seleção é feita assim, a primeira fase, vamos supor que você seja uma candidata, você vai, faz a inscrição, atualmente a inscrição tem que ser pela internet, faz a inscrição e você participa de você tem 3 minutos para fazer uma cena. Essa cena é assistida por 3 professores. Na verdade, são 3 professores, mas normalmente nós temos nessa banca um artista de fora, convidado. Porque uma das questões básicas da pedagogia da escola é que ela tem que respirar e dialogar com o mundo em que ela vive. Então, nós estamos sempre convidando artistas, diretores de fora, ex-alunos, para que componham essa banca. Então, essa primeira banca, composta por 3 professores artistas. Nessa banca você apresenta uma cena de 3 minutos, uma cena de livre escolha. Se você for aprovado nessa primeira fase, você vai para a segunda fase, que é uma fase de exame público, aberto ao público em geral, onde você apresenta uma nova cena, agora de uma lista indicada pela escola, uma lista de peças de teatro. Às vezes até não só peças de teatro, atualmente nós temos até alguns outros gêneros literários. essa prova é pública. Dessa prova, onde nós aprovamos, temos 120 candidatos, mais ou menos, aprovamos 50. Esses 50 fazem um estágio de 3-4 dias na escola, um estágio que é composto por aulas dadas pelos professores da escola. E, através da observação desse candidato durante essas aulas, nós selecionamos 20. Eu acho importante, Miriam, falar que não são os 20 mais talentosos. São os 20 que, de acordo com o nosso olhar, são possivelmente bons aprendizes. São pessoas que estão no momento da vida em que elas podem trocar com a escola, elas podem dialogar com a escola e, de alguma forma, nós podemos participar dessa formação artística dessa pessoa.
Abrace Uma Carreira está no ar. E o nosso convidado de hoje é um ator, músico, ele é multi, né? O prazer enorme da Rádio USP receber o Rolando Boldrin. Tudo bem, Rolando?
Tudo bem, o prazer é todo meu de falar nesse microfone aqui da Rádio USP. É uma rádio que eu ouço constantemente, virou religião, entendeu? Então é um prazer estar falando com vocês aqui.
Rolando, a gente pegando o seu histórico, né? A gente vê muita participação da sua carreira em cinema. Televisão, você tem um monte de trabalho. A música, os causos. Vamos começar um pouquinho sobre a sua carreira de ator?
Vamos embora.
Como é que surgiu isso?
Então, eu comecei minha carreira de ator, esse ano completo 58 anos de carreira, né? Na TV Tupi. Porque eu tentei até começar como cantor, mas era mais difícil. Então eu entrei como figurante de televisão e comecei a fazer rádio também, rádio como radiator, né? E aí foi o início do meu trabalho como ator, porque eu sou um ator, né? Sempre fui. Mas a vontade minha era ser sempre ator, através do circo. Quando era criança, eu gostava muito de circo. Tal. Mas paralelamente à minha vida de essa coisa de ator, eu tinha o lado musical, que desabrochou muito cedo. Eu tinha 7 anos de idade, comecei a tocar uma violinha, comecei a ouvir as primeiras músicas caipiras tradicionais, aquelas antigas, as grandes duplas caipiras do passado, que na época era do presente, e duplas que marcaram muito a minha carreira, a minha vida, que era o Varengue Ranchinho, Xerém e Bentinho, Serrinha e Caboclinho, tudo isso, né? Jararaca e Ratinho. E eu ouvia esses artistas pelo rádio, né? Aquele tempo, rádio, alto-falante de circo, alto-falante de pracinha. Meu sonho era, e eu gostava muito de circo-teatro. Porque o circo antigamente, muita gente confunde o circo com o circo de bicho, né? Mas o circo é o circo de teatro, né? Que tem picadeira e tem teatro também. E ali são apresentadas grandes peças de teatro, famosas e tal, e antológicas, como Paixão de Cristo, O Ébrio, de Vicente Celestino e Giro de Abreu, O Mundo Não Me Quis, e várias peças, né? Miguel Strogoff e tal. Eu, quando garoto, eu era vidrado em circo. E eu sentava na primeira tábua, que começava antes no palco. Fazia um círculo, né? O circo é redondo, né? Então, aquela arquibancada, eu sentava sempre bem na primeira para ver o artista bem cara a cara. E sonhava de ter um dia, de ser um dia esse artista que está no palco. Então, meu sonho era ser ator. Então, é claro que eu fiz teste para cantor, tudo, mas isso aí não desabrochou nada na época. E depois que eu virei ator, é que começou a vir as oportunidades de eu mostrar o meu lado cantador, né?
Conta para os ouvintes e para os jovens, o que é figurante?
A gente chamava de figurante ou extra de televisão. Extra é aquele, o figurante, o extra, que é a mesma coisa, é aquele que faz papéis pequenos, ou que faz multidão, né, faz povo, faz um carteiro, né? É papéis muito pequenos, e às vezes papel até de passar na rua, num lugar. O meu papel, a primeira aparição na televisão, na minha carreira, foi eu passando na frente de uma igreja, vestido de capuchinho, né? E eu avisei a família inteira que eu ia trabalhar na televisão, que eu ia aparecer. Aí meu irmão, eu me liguei para ele para ver se ele tinha me visto. A peça chamava-se O Processo de Joana d'Arc. Era um grande teatro que tinha na Tupi, em 58. E tinha grandes atores, como Jaime Barcelos, Maria Fernanda, fazendo a Joana d'Arc e tal. E, eles me, e era o meu primeiro dia, né? Então, me puseram para fazer uma figuração de um capuchinho que passava na frente de uma igreja, eu e um outro. E o capuchinho tem aquele, aquela coisa coberta que cobre a cabeça, né? Mas eu avisei meus irmãos todos que eu ia aparecer na televisão. Aquele tempo era ao vivo. E eu liguei para meu irmão, querendo saber se ele tinha visto. Ele falou assim, eu não vi não, onde é que você apareceu aí? Eu falei, você não viu lá um capuchinho passando na frente de uma igreja? Ele falou, passou, mas tinha dois. Eu falei, então um era eu. Ele falou, mas não dá para ver, o pano tava cobrindo a cabeça. Então, figurante é isso. Apanhava dos heróis, tinha os heróis. Na época tinha Falcão Negro, um herói de espadachim, né? De espadim, né? E meus contemporâneos, só para o público ter uma ideia, e para você também, eu vou citar alguns aqui, que eram figurantes como eu. Plínio Marcos, que depois se transformou num grande dramaturgo, que foi. Walter Negrão, que é o grande escritor hoje da TV Globo de novelas. Fulvio Stefanini, era figurante junto comigo. Chico de Assis, grande dramaturgo também, que foi embora há pouco tempo. Quem mais? Tinha muita gente. A gente era tudo figurante. Tudo começando, tentando mostrar que tinha talento. E assim foram, uns viraram artistas, atores, e outros viraram escritores, como é o caso disso que eu falei aí, né? Mas tem atores também e tal. E aí eu comecei a conviver com eles e tal, e comecei a trabalhar, pegar papeizinhos maiores e tal, até chegar naquele papel mais de responsabilidade, estrelar uma grande peça, como eu fiz várias vezes e tal.
Conta um pouquinho da sua experiência com relação de gravar as falas na sua cabeça.
O ator, ele deve ter uma boa memória, mas eu sou um caso até meio sui generis, como diz o outro. A minha memória é prodigiosa. Eu trabalho com a memória desde criança, né? Eu gosto muito de registrar na memória alguns fatos, por isso eu conto causos. Os causos que eu conto é tudo registro na minha cabeça, né? Na minha memória. Então eu tenho essa facilidade. E o trabalho de ator também, ele precisa disso. Principalmente o ator, hoje em dia, esses atores de novela e tal. Quando eles começaram novelas, era uma loucura, eu me lembro que era uma loucura, né? O teatro que a gente fazia na televisão, a gente tinha 4, 5 dias para decorar um calhamaço de falas. 2, 3 atos, coisas, espetáculo de 2 horas. E a gente, então, com isso a gente vai adquirindo prática. No meio artístico, tem aqueles que decoram com mais facilidade, nós conhecemos a história de um aí que está até hoje no auge, que é o Fagundes, que é no meio, ele é tido como gênio nisso aí, porque ele decora com muita facilidade. E assim tem vários, Lima Duarte, que até hoje está no ar, fazendo coisas com 87 anos, né? Laura Cardoso. Então nós somos de uma geração que tinha que botar na cabeça mesmo, né? Tinha que gravar na memória, porque a responsabilidade era muito grande. Então, e eu sou um caso meio especial, porque como eu gosto de contar histórias, eu gosto de memória desde garoto, eu guardei na memória, por exemplo, só para citar um exemplo, repertório de grandes sambistas, grandes compositores do passado, inteiros. Eu sei o repertório das músicas de Noel Rosa inteiro, Ataúfo Alves, todos esses artistas do passado, eu decorava e cantava nos botecos, nas brincadeiras e tal, não profissionalmente, né? Samba de breque, conheço tudo, do Moreira da Silva, Jorge Veiga, né? Todo esse pessoal, e eu gostava muito de saber isso. E isso me ajudou depois com esse projeto que eu tenho hoje na televisão há 35 anos, agora na TV Cultura, né? que é o Senhor Brasil, porque eu conto histórias e eu também conheço o repertório, conheço muitos artistas do passado, essa história, né, musical.
Nossa, como que é o seu método de decorar esses repertórios? Você fica lendo? Conta pra gente um pouquinho esse bastidor, Boldrinho.
Então, esses tipos de letras e de música e tal, era decorado no ato, né?
Boldrinho, você tem um lado de músico, compositor, e a gente vai hoje conhecer o seu mais recente trabalho, né? O que, que é esse CD que você está trazendo pra gente?
Esse CD, depois de 10 anos, eu resolvi fazer um trabalho novo, né? Produzido, com músicas diferentes, inéditas e tal. E fiz esse trabalho chamado Lambendo a Colher. Lambendo a Colher é exatamente para dar esse sentido de que é o gostoso, saboreando aquele, né, o que é bom, o restinho do doce, né? É como uma doce lembrança. Escolhi, é claro que tem mais músicas para fazer, até se eu penso até de continuar fazendo agora, daqui a pouco, Lambendo a Colher 2, mas eu preferi fazer 10 primeiro agora. São momentos musicais que representaram na minha vida. Tem músicas gravadas aqui que eu aprendi antes de ser artista profissional, que eu aprendi nessas memórias que eu te falei. Uma, por exemplo, delas em Catanduva. Eu estava em Catanduva num bar, um artista do Rio de Janeiro estava lá, a gente começou a conversar, e ele me cantarolou essa música, eu nunca mais esqueci. Então tá aí. E é uma música chamada De Maracangalha Chega. É de Dunga, grande Dunga, compositor de Conceição, de tantas outras músicas, que eu também nem sabia quem era. Quando ele falou Dunga, eu falei, do Donga? Ele falou, não é o Donga, é Dunga, é outro compositor. Porque Donga é um e Dunga é outro, né? E era aqueles compositores do passado. Então, De Maracangalha Chega é uma delas.
A gente podia conhecer essa música, então.
Vamos lá, agora,
né?
É uma brincadeira, até é bom para o público saber, que o Dunga teria feito, e ela é inédita, ela está em primeira mão agora, né? Eu que estou mostrando ela para o público do Brasil inteiro, porque ninguém conhece essa música aí. A gente não conseguiu localizar em lugar nenhum. Então, ela é inédita. É uma gozação que o Dunga teria feito ao Caymmi, que o Caymmi tinha feito em 50 e pouco, um grande sucesso com Maracangalha. Eu vou para Maracangalha, eu vou, né? Eu vou convidar a Anália, eu vou. Se a Anália não quiser ir, eu vou só. Aquela coisa machista da música. E o Dunga, para gozar, ele fez De Maracangalha Chega. Vamos ver.
Pra Maracangalha, eu vou pra Maracangalha, eu vou pra Maracangalha, eu vou pra Maracangalha, eu fui pra Maracangalha, eu fui, a Nália não pôde ir, ficou. Mulher em Maracangalha sobrou, e eu só sassaricando morou. Batom no meu terno branco manchou, papai em Maracangalha bafou, até meu chapéu de palha ficou. Em Maracangalha eu era doutor. Depois dessa história todo pior, pensei que estava levando a melhor. A Nália também chegou de um forró, e o caso é que eu banquei o Arigó. Morou. Eu vou pra Maracangalha, eu vou pra Maracangalha. Eu vou pra Maracangalha. Eu fui pra Maracangalha, eu fui. A Nália não pôde ir, ficou. Mulher em Maracangalha sobrou. E eu só sassaricando morou. Batom no meu terno branco manchou. Papai em Maracangalha abafou. Até meu chapéu de palha ficou. Em Maracangalha eu era doutor. Depois dessa história todo pior, pensei que estava levando a melhor. A Nália também chegou de um forró. E o caso é que eu banquei, o Arigó morou. Eu vou pra Maracangalha? Não vou pra Maracangalha. Não vou pra Maracangalha. Não vou pra Maracangalha, mas não. Não vou pra Maracangalha. Eu não vou mais pra Maracangalha nada. O que que aconteceu comigo aí, tá vendo? Fica botando uma banca aí, tá negócio aí. A Nália me deu uma volta, né? Legal, legal. Vou ter que ver bem com a Nália. De Maracangalha pra mim, chega.
Hoje você conhecendo a carreira do nosso querido Rolando Boldrin, ouvinte da Rádio USP, e trazendo pra gente também o CD Lambendo a Colher. A gente vai para uma pequena pausa, já voltamos.